Vai. Que saudades de você. As nossas noites na praia da Pitangueiras. Eu e você, você e eu. Again. Eu e você. Mia, você, né? Você curte Eric Clapton? Onde está você agora? Como diria Caetano Veloso. Queria você aqui comendo um Dunkin' Donuts. É, meus amigos, estamos de volta. Onde era isso? Era na Gazeta FM, a primeira.
Brilhantina.
Ou era na Alfa FM?
Cara, não sei. É, eu acho que é Alfa FM. Alfa meus pais FM. Ouvem.
Esse narrador era o Bobelo Júnior. Bobelo Júnior, falando com você, ouvinte. Vamos ler a carta de amor agora da Gláucia para o Epitáfio.
Epitáfio?
Eu ia falar Epitácio.
Epitáfio é uma música do Titã.
Exatamente, é uma música muito triste, inclusive, mas que nos faz acordar para a vida.
Sem dúvida
alguma. Eu sou quem? Alan Alves, você é quem?
Lucas Pitt.
Lucas Pitt Money.
Pitt Money.
Aqui, oh, aqui não é o Pitt Money, ou é? É tudo a mesma coisa.
Quando eu tomo uísque, eu confundo os personagens.
Exatamente.
E aí, no fundo, fim das contas, não tem personagem, porque uma hora a máscara cai.
Exato. Então, é bom como ser... diria a Pitt, né? Tira a máscara que cobre o seu rosto, me mostre e eu descubro se eu gosto.
É, da música Admirável Chip
não,
Novo?
Não, o nome dessa música é Máscara mesmo.
Confundi as canções. Desculpa, homônima.
Mas, pra quem não sabe, esse é o podcast Outras Ideias. Que tá no momento de transição. A transição, ela é foda, porque...
Ela é.
A gente tá indo pro videocast, mas ainda tá meio capenga, tá tudo se estruturando. Enquanto isso, a gente não pode deixar o ouvinte sem e estamos gravando mesmo assim.
A gente tentou ir pro videoquê, deu errado, fomos pro videocast.
Exatamente.
Porque a Rafa Eletronics não quis nos patrocinar. Quis.
A Rafa Eletronics, eu acho que faliu a Rafa Eletronics,
sem
faliu.
Dúvida, né?
Porque hoje qualquer um faz um videokê com...
Não, você digita no YouTube lá o nome da música, karaokê, vai vir um instrumental.
Sim.
Aí você canta o um Linkin Park.
Até
lá
a música tu... How Deep Is Your Love do Bee Gees, né?
Do Bee Gees.
Enfim, cara, estamos por aqui. Você queria falar alguma coisa em especial nesse momento?
Não, queria saber qual que é o tema. Que você começou cantando How Deep Is Your Love, que significa o quão profundo é o seu amor.
Mas olha só, mas o meu amor é maravilhoso. Mas
ele mergulha mais que o Jack do Titanic?
Não, ele mergulha mais que o Aquaman. Você conhece o Aquaman?
Mas eu não conheço.
Mas a minha mulher conhece, a minha filha número 2 conhece, mas eu não conheço.
Quem é a sua filha número 2?
A minha filha número 2 é a Leigh Gazzaroli. E a número 3 é a Lívia Andrade. E a número 4...
É a Renata Banhar.
Não. É a Flor. Lembra da jurada, Flor?
Não,
mãe. Mas a Flor é muito espirituosa.
Mas eu só lembro do Moisés, que ele não conseguia.
Enfim,
ele não conseguia.
Enfim, vamos ao tema, cara. Eu acho que é muito legal a gente trazer os temas, porque são temas muito irrelevantes, mas que as pessoas gostam de pensar com a própria cabeça delas, que são cabeças muito pensantes.
Sim.
Muito mais que as nossas, inclusive.
E tão irrelevantes quanto?
O quê?
As cabeças das pessoas.
Não, a cabeça das pessoas são maravilhosas. A nossa aqui não bate muito bem.
Ah, então vai.
Mas, cara, eu queria falar de uma coisa muito interessante que a gente luta contra todos os nossos próprios dias.
Nossos próprios dias?
Sim, a gente tem nossos próprios dias. Porque, claro que tem.
Ah, entendi.
Então. Sabe por quê?
Temos cada nosso pessoa, próprio
cada
tempo.
Cada pessoa tem um dia diferente de trabalhar. Cada pessoa tem um dia diferente de descansar. Cada pessoa tem um dia diferente de ter problemas intestinais. Hoje foi o meu, inclusive.
Foi o seu.
Sim.
Parecia Copacabana, no dia 31 do 12.
Cara, deu um saribariba aqui, deu um revertério e eu passei muito mal.
Por isso você é magro?
Talvez sim.
O que, que você tomou? Lufthausas?
Cara, eu não tomei nada. Eu comi torcida.
Não faça
torcida churrasco e torcida pimenta...
Aliás, podem nos patrocinar.
Mexicana.
Podem nos
o torcida?
Sim.
Cara, eu gostava daquele fofura churrasco. Vamos, eu acho que hoje a gente tava falante antes do tema. Mas...
Eu acho que sim, cara.
Mas eu queria voltar nesse tema que é uma coisa maravilhosa. Que é a nossa essência.
Oh.
Nós lutamos todos os dias pra não perdê-la, mas eu acho que é meio difícil, tá ligado? É meio que inevitável, porque a vida vai mudando e vai colocando desafio pra gente.
Você é vendido, é isso?
Não, cara, mas...
Eu sou.
É?
É, e funciona.
Sabe por que eu não sou? Porque ninguém nunca tentou me
entendi.
Comprar. Ninguém
não tinha
nunca
nenhum comprador.
Não teve uma proposta
faz sentido,
boa.
Faz sentido.
Mas se oferecerem rendendo R$300, eu podemos negociar.
Por mês?
Não, por semestre.
É bônus, bônus semestral.
Mas você não acha que às vezes vai... Cada hora, desde a nossa infância, assim, a gente sempre tende a fazer alguma coisa pra agradar os outros. A gente sempre falou várias vezes aqui no podcast, mas eu creio que...
Isso é uma
rota às vezes de nós somos pessoas...
Essa engasopada
eu
que dei, a gente
eu dei uma
dá...
engasgada. Veio com borbulhos. Borbulhas de amor do cantor Fagner. Mas...
Excelente referência.
Você não acha que cada dia mais... Mano, na real, eu creio que a luta pra readquirir e reencontrar a essência, ela é diária. Porque... Eu creio que o mundo, ele quer nos desvirtuar a todo momento.
Sem dúvida, cara. Eu acho que hoje, como você tem acesso ao que as pessoas fizeram, você consegue trilhar, você consegue identificar o caminho que cada um percorreu para chegar onde está, as pessoas acham que o caminho é percorrível. Nem existe esse termo.
Mas é um bom termo.
Mas ele é repercorrível, que dá para percorrer o mesmo caminho do amiguinho. E não dá, porque você não é um amiguinho.
Sim.
Então é muito mais provável você... dá certo quando você se destoa da manada, inclusive em bolsa de valores ou até na vida, do que quando você
sim,
tenta...
Sim, mas a vida é mais importante que a bolsa de valores.
Não é, cala a boca. Bom, a bolsa de valores ensina, eu tô pegando os meus ensinamentos de bolsa de valores.
Sim, mas a bolsa de valores só existe dentro da vida.
Tem
a vida razão. Existe sem bolsa de valores.
É, pra você sim. A questão é... Quando você bate no peito e fala, vou fazer esse bagulho.
Sim.
Aí todo mundo fala que você é louco. Já é um primeiro caminho andado pra você dar certo. Porque a maior parte das pessoas...
Desde que não seja praticar um crime.
Estamos partindo desse princípio.
Sim,
né?
Bom senso.
Não, bom senso não. Significa legalidade.
Sim.
Então, sempre que você parte do princípio que você está ouvindo o seu próprio core... Como, por isso que a gente começou com How Deep Is Your Love.
Sim.
O quão você ama, o quanto você ama a sua essência. Isso é muito importante. Então, quando você está muito certo e seguro do caminho que você quer tomar, você pode mandar todo mundo se lascar. Porque normalmente as pessoas que tentam avacalhar os seus sonhos ou te desiludir são pessoas que nunca fizeram porra nenhuma.
Nesse ponto,
já reparou?
Eu concordo, mas eu acho que mandar todo mundo se lascar é meio vago e meio agressivo, porque tem uma dupla, como eu posso dizer, uma dupla interpretação. Tipo, não é mandar todo mundo se lascar ao ponto de... mandar se lascar ao ponto de, meu amigo, é a minha life, é a minha vida, eu vou fazer o que eu acredito.
Mas se a pessoa tenta
porque
de
pessoas precisam de pessoas.
Não, tudo bem.
Se você pode mandar o Zezinho se lascar, mas você vai precisar do Joãozinho, então não é todo mundo. Porque pessoas precisam galgar passos abraçados.
Eu estou falando de pessoas que tentam te dissuadir dos seus sonhos, das suas metas.
Então, riem. Se... Pessoas que riem dos seus sonhos.
Sim.
Quando você disse que queria ser uma paquita.
Então. Aí você falou, porra, Pete, seu abdômen não tá combinando com a sua polaina. Como é que chama isso?
Não sei nem o que é polaina.
Eu também não.
Mas é uma palavra...
Mas eu já ouvi em algum canal de balé. Né? Não está ornando. Cara, pessoas que se distanciam do senso comum e que fogem do que já existe, tendem a dar mais certo. Então, quando me vê... O que aconteceu? Quando eu criei o canal, eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa... antes de todos os meus vídeos, pra me exorcizar do medo de câmera que eu tenho.
Sim.
Não sou ator, nunca estudei porra nenhuma relacionada...
Você não fez Wolf?
Não fiz. Eu prefiro investir esse dinheiro. Quando eu criei o canal, eu percebi que eu tinha que ter alguma coisa pra me desvencilhar do meu medo de câmera, digamos assim.
Sim.
E aí eu decidi que eu ia começar todos os vídeos ofendendo os ouvintes,
os espectadores
de YouTube.
Seu público.
YouTube. Eu começaria ofendendo as pessoas justamente pra me soltar.
Sim, mas ofendendo de uma forma descontraída.
Sim.
Essas ofensas... maluco que bebe
Neston. Primeira coisa que me vem na cabeça, justamente pra que aquilo me soltasse e eu pudesse conversar com a câmera como se fosse minha amiga. Câmera esta que não é minha amiga, porque eu olho pra câmera e eu me borro inteiro.
Uhum.
Então, eu achei um trick justamente para conseguir chegar na minha, para atingir a minha essência e para que eu pudesse ajudar mais pessoas, porque eu não sou o cara mais desenvolto do mundo.
Certo.
Então eu desenvolvi hacks, eu desenvolvi tricks.
Hat trick?
Não, hacks.
Entendi, um hat trick.
Não, hat trick.
Hat trick é 3 gols no jogo?
Hat trick é o. Como é que chama quando você dá o. Hat é chapéu? Trick é manobra? Manobra do chapéu. Que você passa a bola por cima do amigo?
Isso é chapéuzinho?
Chapéuzinho.
O lençol.
Então, eu acho que quando você está inseguro sobre a sua essência, você tem que pensar primeiro em ajudar os outros. E segundo, como você vence os seus medos para que você ajude os outros seguindo sua essência. E eu desenvolvi meus próprios hacks.
Olha só. Mas sabe o que é legal?
E você nem me perguntou, nem sempre fez esse
discurso.
Não,
não, mas eu acho isso, esse ponto eu acho interessante, porque...
Olha só.
Eu venho com uma ideia e você fala coisas completamente diferentes, mas isso é bom. Porque a gente sempre acaba andando por outros lugares também.
Sim.
Mas, por exemplo, você não acredita que... Mano, a gente tá batendo papo, a gente tá vivendo e as coisas acontecem... Parece que não, mas tudo acontece muito rápido. Tipo,
Sim.
esse ano mesmo. Vai acabar agora. E parece que começou ontem. A gente teve uma situação que aconteceu que parece que encurtou o ano também. Mas assim, se você puxar... E creio que quem tá ouvindo também, puxar o cara que era ou a mina que era um ano atrás, mudou muito. A gente evolui muito. É engraçado que hoje tá tendo essas paradas de cancelar e o caramba. E eu acho que algumas coisas disso são um pouco agressivas, a forma que as pessoas olham. Só que é muito interessante porque a gente consegue ver que a gente tá vivendo num outro mundo e coisas que a gente fazia 10 anos atrás ou até 2 anos atrás já não cabem mais hoje. E é aí que eu quero tocar. A gente evolui em tal ponto, cada dia a gente pensa diferente, a gente olha a vida de uma maneira mais ampla e mais unilateral, a gente se coloca no lugar do outro, que eu acho que é a grande questão da vida, né?
Menos unilateral.
Exatamente.
Uhum.
Mas aí, o que acontece? A gente tá evoluindo tanto que eu acho que a gente acaba esquecendo de quem a gente era. Você não
Sim.
acha?
É que quando... eu postei até isso esses dias, perguntaram...
Onde você é o Orkut?
Não, perguntaram no meu Instagram.
Olha só.
Me sigam. Zoeira, não façam isso. Me perguntaram, Pete, como é que você faz pra ser, sei lá, bem sucedido, mas lembrar das suas essências? E aí um outro cara perguntou sobre quando tinha sido a última vez que eu tomei Velho Barreiro.
Sim.
Aí eu falei, eu tomei um Velho Barreiro semana passada.
Certo.
Justamente pra lembrar de onde eu vim. Porque se você não lembra do ponto de partida, de onde você veio, você não consegue curtir tanto o processo quanto o cara que é muito ambicioso e que fica pensando muito no futuro. Então, pessoas tão ansiosas quanto eu tendem a ficar elaborando planos e metas e, enfim, trabalham igual uns malucos. E tá tudo bem quando você põe em perspectiva de onde você veio. Hoje eu estou muito bem. Mas às vezes eu não estou bem com a minha situação, porque eu imagino uma vida melhor no futuro. Eu vejo a vida por cima dos muros.
De hipocrisia que insiste em nos rodear.
É exatamente
isso. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que
Baixo.
Se tem direito do firmamento ao chão.
Baixo, obrigado.
É interessante falar nesse... Agora a gente fez o Silvio Santos. Porque
tem que avisar.
Tem dois tipos de imitação do Silvio Santos.
Tem a imitação do Marcos Mion.
Que é tipo... Às vezes você chega no rolê, tem um cara que fala assim, não, é porque meu amigo imita o Silvio Santos, que não sei o quê. Então o cara fala assim, mas olha só, mas você é talentoso, hein, mas olha só, mas ele fez, mas oi. E é uma imitação do Silvio Santos que na verdade, não, o cara só muda o jeito de falar. Vai, rock dançando, é bem assim. Mas aí tem a imitação do Silvio Santos que eu acho genuína.
Ô, chamou na xinja.
Opa. Mas olha só, mas você é talentoso, hein, Lucas, mas... Mas olha só, o Libinha veio aqui hoje, eu comprei os direitos da Libertadores, agora quem vai narrar os jogos é o Ratinho, com comentários dele anda, o repórter de campo vai ser o Celso Portioli, e a Maísa vai fazer a mesa redonda. Mas enfim, voltando pra nossa parte.
Desculpem ter chamado.
Mas mano, eu sinto isso, que às vezes a gente vai almejando algumas coisas e elas vão acontecendo ou não. Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo de um cara. Que é, quando a gente dá esses exemplos dos caras, geralmente é nós, né? Vamos supor o cara.
Que não sou eu.
É, porque vamos supor...
Se for eu, pode falar.
Não, mas é nós, porque eu acho que a gente já passou pelas duas e quem tá ouvindo já passou também. Primeiro lugar, o cara que tem um sonho, ele tem a vontade de ter um emprego, de ter um negócio, ou de ter uma família, ou de ter alguma coisa que ele almeja muito, que vai fazer muito bem pro coração dele. Aí ele quer aquela parada e aquilo não acontece. Aí ele fala assim, fica frustradinho, velho. Mas eu sempre corri pelo certo, eu sempre coloquei em prática aquela educação que eu recebi e tal, que é meio que a essência, aquela bagagem que ele trouxe desde lá de trás. Uhum. E ele fala assim, não, eu não posso ser esse cara. Porque esse cara...
Não dá certo.
Não dá certo.
Não. É porque tentou poucas vezes. É,
talvez.
A essência, sabe? Você tem que ir trabalhando ela também.
Mas você não sente isso que, tipo, a gente tende a tentar fugir, correr de quem a gente é... Porque a gente acha que é a nossa essência, aquilo que nasceu atrapalha. Com a gente, é uma
não,
bosta.
Não é mainstream.
É, você fala, pô, mas pera lá. Os caras estão dando certo ali, mano, mas eu acho que meus pensamentos são pequenos, eu acho que as minhas ambições são pequenas. E, porra, eu vejo uns caras mais... Isso tem muito também, que os caras falam assim, fale nossa, eu vejo uns caras mais ou menos dando certo e eu não dou certo. Eu preciso deixar de pensar como eu penso... E fazer igual ele, porque se eu fizer igual ele, eu vou dar certo. E aí que o cara não dá certo.
Mas eu acho que a gente...
E dá certo é no...
É um mito de sucesso mesmo. Não, eu digo financeiro e de...
Sucesso familiar, sucesso em educar o filho, sucesso em uma série de coisas.
Eu acho que a gente falou sobre isso num podcast, de quando o finado Rafael participava ainda, de você não comparar o palco dos outros com o seu backstage, sim, ou vice-versa. Eu acho que eu não peguei muito bem.
A gente já falou muito
ideia.
Isso.
Então, mas sempre volta a isso. As pessoas, elas abrem mão da essência por tentar trilhar um caminho que já foi trilhado, mas se já foi trilhado, a chance de você ser o segundo é máxima, né? Porque, sim, ele já foi trilhado, então você não tá em primeiro. E sempre quem ganha o maior prêmio é quem tá em primeiro lugar. Então não adianta você tentar ir na rabeira do outro e tentar ser o... Não é primogênito, como é que fala isso? Já tomei o whisky demais.
Precursor,
o pioneiro, exatamente.
Sim.
Então assim, o precursor, o pioneiro... Aquele cara que todo mundo julga que vai ser um puta de um xarope o que ele tá fazendo, tem alguma chance de dar certo. E quando ele dá certo, ele ganha sucesso de forma mais ampla também, sozinho. Quem for na bota pode até pegar alguma rebarba, mas é uma rebarba, não é a porradaria.
Mas eu acho que é muito baseado no que... Cara, o que a gente tem pra oferecer, no fundo? O que, que você tem pra oferecer?
Eu?
Na vida.
Acho que o conhecimento que eu tenho... É de graça.
Você só tem pra oferecer o que você é.
É, e o que tem na minha cachola.
Sim. Mano, a gente só tem pra oferecer o que a gente é. Porque até aquela reflexão que a gente falou no episódio aqui, que o dinheiro que a gente tem não é nosso. É só a nossa vez de gastar. Porque o dinheiro cada dia tá na mão de um. E o sucesso também, tipo... Você não é famoso. Você está famoso. Mano, e isso vai além. Não é só tipo...
E quem constrói uma carreira e que tá sempre famoso é justamente a pessoa que não pensa na fama,
sim,
na hora de fazer as coisas. Porque ela tem essência.
Eu digo em outro
âmbito. E a essência
também
é consistência.
Exato.
É basicamente isso.
Mas, por exemplo, às vezes o cara fala assim, né, minha mina... No fundo, cara, ela é hoje. Mas se você não valorizar, amanhã não vai ser.
E se ela não valorizar também?
Não, exatamente. O caminho é pros dois lados. Só que você entendeu o que dizer? Se a gente não valorizar o que estamos vivendo, vai ser temporário.
Sim. Quantos casos de fortunas e de famílias muito bem-sucedidas que perderam tudo, porque elas não entenderam que elas não são ricas, elas estavam ricas. Eu acho que para você estar, para você ser rico em sentido amplo e em sentido mais duradouro, é importante você manter a sua essência. Porque quando você faz sucesso mantendo a sua essência, você tem uma carreira. Quando você faz sucesso tentando copiar alguém ou tentando se adaptar ao mercado, a hora que o mercado muda, você não consegue mudar.
Certo.
Só que quando você tem uma essência e dá certo, aquelas pessoas que gostaram de você continuam gostando de você, porque elas já gostaram da sua essência. E não pelo fato que você estava surfando a onda do momento.
E você falou em ser rico. E eu acho que ser rico deve ser muito legal. Mas eu queria tocar em outro ponto. Que é bem diferente, na real. Uh-huh. Que é ser feliz. Uh-huh. As pessoas também não imaginam...
É, pode ser a mesma coisa.
As pessoas imaginam também que a felicidade é plena, tá ligado? Nós imaginamos, a gente sempre almeja... Mano, o ser humano, eu acho que ele é meio utópico. Você sempre tá focado em alguma utopia. Não, certo momento eu vou ser feliz.
É sempre,
se você
sempre
não olhar pro hoje, você nunca vai ser.
Sim.
Você não acha isso?
Eu acho que sim. E é justamente... A vantagem do dinheiro é que ele te permite viver o hoje da melhor forma que você queira. É, então, eu vejo gente querendo fazer dinheiro em cima de dinheiro. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que a Bolsa... Inclusive foi criada para isso, os melhores investidores fazem dinheiro, virar mais dinheiro, mas eles são felizes durante o processo, os melhores investidores. Porque se o cara tem que se abster de necessidades básicas para ficar muito rico, ele está se abstendo de uma coisa que é mais importante do que a outra. Então ele inverteu a prioridade. E quando você inverte a prioridade, você passa o dinheiro na frente de tudo, também não é saudável. Então, por isso que eu uso aquele trick de investir antes de gastar.
Certo.
Porque se eu fosse investir só o que sobrasse depois que eu gastasse, eu não ia gastar com as coisas que me fazem feliz. Então, já faz, sei lá, um mês e meio, dois meses, que eu não me aporto nada na bolsa. E eu sou um cara mais feliz. Eu estou investindo menos, mas eu sou mais feliz. Eu deixei a minha casa do jeito que eu quero para receber meu filho. Deixei minha casa de um jeito que eu possa... gravar aqui em casa e cuidar também do meu filho. Então, eu acho que eu usei o meu dinheiro a meu favor, de uma forma que uma pessoa que só tem o dinheiro e não tem todo o resto, não usaria.
Aí que eu queria tocar. Porque a gente até falou disso, a gente repete muita coisa, mas a nossa cabeça é meio...
É velho.
Alzheimer. Sempre é a mesma coisa. Mas tem pessoas...
Ô, louco, cite nomes.
Que não querem ficar ricas, ou aportar na bolsa, ou ganhar muito dinheiro. Essas pessoas, elas só querem ter um emprego, uma família legal, se reunir no final de semana.
Perfeito.
A gente mora em São Paulo e o custo de vida aqui é muito alto, pra você frequentar bons lugares é caro, é uma vida meio louca, assim. Nas grandes capitais, geralmente é assim. Mas uma pessoa que mora no interior, por exemplo, o custo de vida geralmente é um pouco mais acessível.
É bem mais.
Esse cara, ele quer o emprego de segunda a sexta. Na real, eu acho que a riqueza talvez esteja aí.
Sim.
Porque esse cara, ele quer um trampo de segunda a sexta que ele vai bater continência pro chefe dele. Das 8 às 6 da tarde.
Engolir uns sapos.
É, o estômago dele vai ser um brejo. Mas vai chegar final
Nossa,
de semana.
Nossa, que boa analogia.
É, eu sou um grande analogista. Mas vai chegar o final de semana.
Analogista é alguém que estuda usando?
É alguém que trabalha com
anal.
É o amigo do. Enfim, eu ia fazer uma piada muito ruim, mas eu.
Não faço.
Eu gosto de parar no topo.
Ia ser mais.
No auge.
A gente já tá acostumado.
Mas enfim, onde eu queria chegar? Esse cara quer chegar o final de semana, ele quer fazer um churrasco pra neta dele, pros sobrinhos, pros filhos, pra galera. E aí cada um traz um prato, um traz a maionese. Só não traz o Dolly. Que nem... Não, puta, Dolly não, é ruim, né, velho?
Eu prefiro o Guaranabaré.
Guaraná Jesus.
Guaranabaré.
Guaranabaré eu não conheço.
Diretamente da Amazônia.
E Convenção, você conhece?
Conheço, mas prefiro o Baré, que é da Ambev.
O cara vende o peixe até
Exatamente.
Nas entrelinhas. Mas então, assim, a felicidade pra esse cara é estar a galera saudável e tal. Mas mesmo assim, ele tem que estar apegado à essência. Porque se no fundo ele só queria aquilo ali, talvez aquela criança interior vai falar, pô, mas acho que você podia mais, hein? Você não olhava o galã da novela? Então acho que no fundo, eu acho que a essência é boa. Tanto pra quando você tá conquistando tudo, a vaga no emprego, o corpo que você quer, o dinheiro, enfim. Tanto pra te puxar, pra falar, ô meu irmão, a sua realidade, você começou do zero, olha pra onde você veio. Isso é tanto pra esse cara, quanto pro cara que tá mais tranquilo, vê alegria nas pequenas coisas, a essência virar e falar assim, meu, aquele moleque que você era, ou aquela menina que você era, queria um pouco mais. Será que você não pode...
Mas tem gente que não, tem gente que não tem nem esse estalo.
Será?
Tem gente que, às vezes eu vou contar meus bagulho, e o cara me olha com, tipo, mano, pra que ele quer estar... se esforçando pra ter mais, sendo que ele já tem tudo, tipo... E a galera do interior tende a ser mais
assim. Não, mas nós somos muito amigos e nós somos amigões. Mas as minhas ambições monetárias são diferentes das suas.
Sim.
Mas a gente gosta de coisa boa.
Então, mas aí tem que ter dinheiro, porque você não vai...
Então, mas eu gosto de coisa boa num âmbito diferente do seu. Você, por exemplo, curte carro, uns carrão bonito.
Eu adoro.
Eu nem ligo pra carro. Por mim, eu ando de bike, uma bike com motor, imagina.
Daquelas bobiletas.
A gente brinca, mas você não acha isso?
Cara, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas sentem confortáveis. A única coisa que me irrita é quando as pessoas querem ter... E aqui eu não tô reclamando de nada. Uhum. Querem ter o que eu tenho, mas não querem passar pelo que eu passo. Então, às vezes as pessoas falam: nossa, mas você trabalha 12 horas por dia, você tá sempre meio estressado, você tá sempre...
Tipo tudo que eu te falei hoje.
Tipo tudo que você me falou meia hora atrás.
Sim.
Então, assim, pra mim ter uma vida boa passa necessariamente pelo dinheiro, que eu não sei produzir todos os bens do mundo. Então, se eu quiser um carro, eu não sei fazer um carro, então eu tenho que comprar um carro.
Meu carrinho de rolimã?
Não, carrinho de rolimã não é ruim, tem um freio péssimo, não tem ABS.
Você freia com o punho.
Você freia
com
o punho.
Fica em carne viva.
Você freia com o punho.
Tipo isso.
Então, necessariamente, a felicidade pra mim...
É um fim de tarde, olhando o bar?
Não, é. Deixa pra galera do Forfang. A gente tem as mesmas referências,
sim,
é uma bosta.
A gente é velho.
A gente é velho. Pra mim, necessariamente, a felicidade... passa pelo fator dinheiro. Ou a infelicidade passa pelo fator dinheiro. São coisas diferentes. Coisa de falar, se eu tiver mais dinheiro, eu sou mais feliz. Aí você estabelece uma correlação entre uma coisa e outra.
Sim.
Aí outra coisa é você falar, se eu não tiver dinheiro, eu seria muito infeliz. Isso pra mim faz muito mais sentido.
Isso sim. É engraçado que às vezes...
Você não poder ter as coisas, pra mim, é um negócio que me consome,
não,
cara.
Não, tipo, eu nunca
desde
pude,
criança.
Desde moleque. Eu nunca pude desde moleque. Mano, eu nunca tive
um PlayStation.
Cara, eu tive um PlayStation muito tarde, assim. Minha mãe sempre foi...
Você comprou o PlayStation 2 mês passado?
Quer saber? Tipo, em 2020, o cara comprou o Play 2.
Mandou destravar, inclusive. Teve uma que tipo... um cara me enganou, que ele colocou um chip externo no meu PlayStation 2.
É sério?
Aí não funcionou, só que aí eu já tinha pagado 100 reais, velho.
Cala a boca.
E eu tinha demorado muito pra juntar 100 reais, eu fiquei muito chateado.
E pra comprar um jogo custava 200 e seus amigos compravam jogos por 5.
Exatamente. Então, sempre que eu tentei pegar um atalho na minha vida, eu me fudi.
É foda, mas mano, eu não tinha as coisas assim. E até pouco tempo atrás tava tudo muito difícil. Hoje, que eu já vivo mais ou menos da forma que eu acho digna, isso é foda. Uhum. Eu vivi muitos anos sem ser um cidadão. Até meus documentos estavam vencidos porque eu não tinha dinheiro pra trocar o documento e não poupa tempo.
Você
véio.
Não tinha mais CPF, você tinha um SIC?
Não, tava tudo sujo, não era nem SIC mais.
Sujo porque você caiu bêbado?
Não, sujo porque eu não paguei o Itaú.
Entendi.
O Itaú é foda, velho.
Caralho, cara, sou sócio do Itaú, você
não,
tá devendo pra mim?
É foda, eles ligam pra gente. Você tá com a gata, toca o telefone, é o Itaú, pô. Aí você fala que é de Curitiba e ela ganha a senha. É triste, cara. É foda, né? Quando toca um DDD
eu que mandei ligar.
Quando toca um DDD de Curitiba, velho, puta, é constrangedor. Garota, se vocês estiverem com caras e aparecer um DDD de Curitiba, saiam correndo.
É o Serasa.
Não, brincadeira, porque eu era um cara que devia, mas eu era muito um bom coração.
Você sempre foi um bom coração.
Então, mas aí eu olhava e falava assim, puta, mas eu faço tudo certo, as coisas não acontecem. Eu acho que a minha essência, eu acho que é ser... Eu não sou um cara, uma boa pessoa, eu sou um bunda mole. E isso acontece.
Mas isso eu concordo.
Mas você concorda que, tipo, às vezes o cara bate tanto e não dá certo, e ele sempre corre pelo certo, ele não passa por cima de ninguém, ele vai na manha, ele tenta se posicionar na hora certa e nada acontece na vida dele. Aí ele fala, puta, eu acho que a minha essência é meio equivocada, porque os caras estão se expondo e passando por cima dos outros e indo, tipo...
Uhum. É que eu acho que se expor é diferente de passar na frente dos outros, né? Hoje em dia tem como você se expor.
Mas dá pra fazer, tem gente que faz os dois.
Bom, sem passar por cima dos outros. É, a gente até falou sobre isso num podcast.
Da podcast. Diferença entre a ganância e a ambição. Ganância e a ambição. A ganância, eu falei, né?
Então, e ser ambicioso também traz muita frustração, cara. Eu não desejo você nascer muito ambicioso. Eu não vou ensinar meu filho a ser ambicioso. Meu pai não me ensinou a ser. Eu nasci assim. De quem eu puxei, não sei, talvez
você
eu guardei.
Você nasceu ou você nasceu?
Eu nasci.
Tem gente que fala, eu nasci. Eu nasci. Mas por que que nasceu?
Cara, eu não conheço ninguém.
Você nunca viu ninguém falar que nasci?
Bom, se eu conhecesse alguém desse tipo, eu bloquearia no WhatsApp. Eu nasci muito ambicioso, cara. Isso é muito... É bom, porque pessoas muito ambiciosas tendem a serem mais bem-sucedidas. Mas, ao mesmo tempo, elas não... se conformam com onde elas estão nunca.
Você é medroso?
Não, cara. Não, eu sou. Eu tenho medo de dar passo pra trás. Eu sou medroso nesse quesito.
Mas você não acha que às vezes é necessário dar um passo atrás pra dar outro pra frente?
Às vezes sim, mas eu tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade.
Porque meio que te martiriza.
É uma flechada no teu coração, saber que você vai ter que dar um passinho atrás. Não, até, pode ter, até ser uma questão de ego. Então, quando eu tive que dar um passo para trás na minha vida, e eu decidi ser youtuber naquela época, para mim foi um passo para trás muito doloroso, cara.
Você não entendia que você poderia viver o tour de mais especial que você já tinha vivido na sua vida?
O que eu gostava... eu não achava que eu conseguiria conciliar o que eu gostava, que era ensinar pessoas, com ganhar muito dinheiro.
Mas aí
e hoje eu ganho mais dinheiro e faço o que eu gosto. Mas... E ainda ensino pessoas de graça. Então...
E aí vai um pouco daquela... Você ali cresceu no ambiente da faculdade, de economia, e o caramba. Qualquer uma daquelas pessoas que você virasse e falasse que, pô, eu vou ser youtuber... Eles iam pegar um taco de beisebol e dar na tua cara. Falei, nossa,
só teve dois que não fizeram.
Idiota.
Só tive. Nossa, veio um.
Deu uma rota aí?
Não, veio um regurgito. Já vomitei, já estou zero. Teve duas pessoas só que não me desencorajaram. Que são as pessoas que são meus sócios hoje. Assim, que fizeram faculdade comigo. Falaram, putz, Pete, eu acho que através de um canal, alguma coisa assim, você consegue juntar quem você é, a sua essência, com o que você sabe. E a gente conhece pelo que você é, porque a gente estudou 5 anos com você, e você não é 100% das ideias. Mas, ao mesmo tempo, você é bom, você manja dos paranauê, você ia muito bem na faculdade. Então, você tem... Eu não gosto da palavra dom, mas você tem uma facilidade em ensinar, e eu acabei de bater no microfone.
Se comunicar.
Eu tenho uma facilidade de ensinar. E aí, quando eu falei, putz, eu quero ir pra internet, eu quero ensinar... As duas únicas pessoas que acompanharam o processo inteiro, que falaram, mano, vai pra cima que essa porra aí são meus atuais sócios na Inside. Então, Sim. Pra você ver que as pessoas que torcem pelo sucesso dos outros e incentivam os outros a explorar o que fazem de melhor, são pessoas bem-sucedidas, que eles são as pessoas que eu conheço que Sim. São mais bem-sucedidas. E hoje a gente consegue ser sócio e eu ajudo muito eles e eles me ajudam de volta.
Mas nesse ponto eu acho que o medo é interessante porque...
Quem tem cu tem medo?
Se você não tivesse...
Eu não tenho cu? É isso que você tá falando?
Você tá colocando palavras na minha boca, eu acho isso extremamente deselegante.
Eu tive que fazer uma extração quando eu nasci.
Mas assim, eu acho que o medo é interessante pela questão... Nossa. Eu acho que o medo é interessante pela questão de que se naquele momento você não tivesse medo, talvez você faria meio nas coxas.
Ah, não.
Mas aí você falou, puta, o medo... Mas... Não, agora eu falei...
Não é medo, é senso de urgência.
Eu lembrei de uma coisa muito
não,
boa.
Não, é senso de urgência, é diferente de medo.
A Ludmilla foi na Marília Gabriela. Que tava,
Deus,
sabe aquele bate-bola?
Sabe disso?
Porque você vai lembrar disso, que
Nossa,
é muito bom.
Acabou de cair 12... degraus no meu conceito.
Sabe aquele bate-bola? Tipo,
não
sei, sei lá.
O que você tá falando. Pra mim, bola, Marília Gabriela e
Deixa
Ludmilla não faz sentido.
Deixa eu falar, me ouça.
Vai, não me irrita.
Quando a Marília Gabriela faz tipo, um lugar, aí a pessoa fala, Massachusetts, um amor, minha avó, um medo, era tipo, sei lá, morte, era um bagulho assim. Aí a Ludmilla, sei lá, cai de moto, me ralar toda.
Caralho, ela é muito destemida, porque ela não tem moto.
Sim, é maravilhoso. Mano, os clássicos da... As pérolas da Ludmilla são maravilhosas. Mas, cara, a gente tava falando do medo. E aí tem o ponto... Nós já tocamos do carinha que tá meio sem ambição e tal, porque... Às vezes o cara esquece do menino que ele era, ou a menina esquece da menina que ela era. E aí fica meio... Esquece da essência. E aí eu ia tocar no outro ponto, que é o cara... que conquista tudo, ou a mina que conquista tudo, a pessoa que chega lá, ela conquista o emprego, ela conquista a família, ela conquista tudo aquilo que ela acha pertinente, maravilhoso e eloquente, igual essa voz maravilhosa que eu falo. Cara, a
eu
pessoa
acho uma bosta.
Chega lá. Ah. E aí ela esquece.
Não existe chegar lá.
Mas depende.
Pra pessoa que é muito ambiciosa, não existe chegar
Calma,
lá.
Calma, mas o tema não é ambição.
Ah,
o
tá.
tema é essência.
Desculpa.
Mas aí o cara chega lá. Ou a mina, ou a galera. A galera chegou. E aí, às vezes, o cara esquece da essência e ele chega na firma e não dá oi pro porteiro. Sendo que há três anos atrás ele almoçava, ele comia marmita com o porteiro, sabe? Cara, ele dividia, sabe o quê?
Essa pessoa vai chegar lá e vai voltar de lá. Ninguém fica lá sendo um pau no cu.
Mas tem gente que fica trouxa, esquece a essência.
Então, mas
cara,
aí não tem uma carreira, aí só tem. Na música tem um termo que se chama One Hit Wonder. Que são...
O supla tá impossível, diga.
É, One Hit Wonder, pra quem não sabe, irmão. É tipo o Kung Fu and You. Aqueles caras. É tipo, são bandas ou artistas que só têm um sucesso. Por que que...
Tipo o P.O. Box.
Tipo o P.O. Box com
Papo
a música...
de Jacaré.
Papo de Jacaré. Sim. Exatamente. Ou até mesmo...
O Baga Boys com a música... Bomba para dançar isso aqui.
Cara,
é bomba.
Como é que chama aquela... Aquela claro, banda que tinha...
Eu sei todas.
Essa bomba... Não,
os Virguloides.
Os Virguloides. É tipo o Virguloides.
Vamos trazer mais?
Quê?
A cantora Luca do Tonei aí. De mãos atadas e pés descalços.
Mano, você lembra de uma... Ela não tinha essa voz de traveco.
Não tinha essa voz
de traveco. Eu lembro que, tipo, quando a Luca fez muito sucesso...
Tocava na Malhação.
Tocava na Malhação, não sei.
Vai, vamos... Cara, mas é bem aí. É bem... Eu até perdi. Escolhei aí, é bem... Eu até perdi o raciocínio. Mas a gente tava... Você tava falando dos caras que fazem um sucesso só. Que a música diz sobre essas pessoas.
É, exatamente. Quando o cara, ele faz a primeira música, que é muito... que diz muito sobre o artista... Ele não fez uma música pra agradar o mercado, ele não é um produto de uma gravadora. E a gente pode citar o Victor Clay, que é um cara que tá relativamente próximo da gente. O cara fez algumas músicas e tá tentando há muito tempo. E aí quando o cara engata uma, ele engata todas. Porque aquilo que ele vinha fazendo era uma construção de uma carreira e não uma perseguição do sucesso às custas da própria essência. Então esse cara vai ter uma carreira.
Sim.
Porque ele não se adaptou ao mercado. O mercado aprendeu a gostar dele. É o meu
a
ponto.
Gente conhece o Victor há alguns anos. E eu lembro que uma vez nós fizemos um churrasco. E foram umas meninas lá, amigas nossas lá. Que você não tava na ocasião.
Obrigado.
E aí, tava tocando e tal. Aí uma menina falou assim, nossa, esse cara pode ser cantor, né? Mano, o cara é cantor há 15 anos. Só que as pessoas têm a infeliz forma de enxergar que só é artista quem faz sucesso. Sim. Ou só é... advogado, quem trabalha num grande escritório, ou... Tipo...
Cara, ele parece que não é profissional.
No
e ele
fundo,
é.
Ninguém é pai de filho feio. Ninguém olha pra alguém que tá começando e bate no peito e fala assim, esse aqui é meu garoto.
Não acontece. Meu pai falava isso.
Mas e aí? E uma parada que você falou legal também, do Victor Clay, você nem conhece, eu acho, tão a fundo esse último álbum dele, mas tem uma música que chama Ponto de Paz, que ele fala assim, quando uma estourar, todas as outras vão estourar também. E é exatamente isso que aconteceu.
É,
tipo,
lógico.
Quanto mais a gente põe amor, vontade...
Verdade
e suor. E suor.
É lógico.
Igual eu tô agora suadaço.
Eu sei, aqui, sou gordo, eu sou parado hoje em dia.
Eu não. E no fundo é exatamente isso. Mas eu creio que todo mundo que em algum momento conquista aquele emprego, ou aquela família, ou aquele cônjuge, a pessoa que casa com quem sempre quis, ou a pessoa... Cara, não,
alguém quer casar?
Sei lá, tem aquele cachorro que sempre quis ter. Mano, não existe sonho ou ambição ou desejo maior ou menor. Porque cada um tem o coração e uma visão diferente da vida.
É, e tem as próprias preferências.
Exato,
eu acho que a palavra
mas
é
eu acho que é foda quando a pessoa conquista o que quer e fica meio trouxa, esquece da essência.
Então, mas já era trouxa antes. É que o dinheiro, ele só potencializa quem você já era.
O dinheiro e o poder.
É, mesma coisa. É, o dinheiro... Não. Quem que tem poder e não tem dinheiro?
Eu sou super poderoso, cara, mas...
Você tem um cruzado de direito.
Mas me ligam de Curitiba ainda.
Então, não, eu acho que anda junto, poder e dinheiro. Eu acho que vem com uma carga de responsabilidade que não é todo mundo que quer ter, porque vem more money, more problems.
Mas
não
é relativo,
tem como.
Pete.
Cara, me fala alguém que ganhou muito dinheiro sem ter que... Calma, deixa eu terminar a pergunta. Alguém que ganhou muito dinheiro sem ter que resolver muitos problemas. Eu duvido que você me cite uma pessoa.
Não vai ter, mas
que
o que eu quero dizer
é que... Que ganhou dinheiro com burro na sombra, não tem, cara.
O poder e as preferências e as ambições, elas são relativas. Às vezes, o poder do cara é ter um trabalho de segunda a sexta, que ninguém vai torrar o saco dele depois, e que ele Sim. vai fazer o arroz com feijão, e ele vai poder comprar uma feijoada,
não, mas umas isso Heineken. É a felicidade dele, tô falando de poder. De
mas na cabeça dele ele é poderoso, velho.
Porque ele manda em si mesmo e ele consegue ser feliz Exatamente. Com pouco. Exatamente. Ele consegue ser feliz com pouco, parabéns.
Sim. Pouco pra você, pra ele é uma fortuna.
Sim, sim. Tudo é meio sim. que relativo, né?
Total.
É, provavelmente várias pessoas veem onde eu tô e falam, mano, que moleque mal, mal sucedido. Sim. E eu não penso assim. E já teve gente que falou, inclusive, isso na internet. Ah, por que eu vou acreditar nesse cara que não é porra nenhuma? Só que eu tava tão bem comigo mesmo, porque eu consegui estabelecer uma linha de progresso de mim mesmo. Consegui estabelecer, ver visualmente, não ver visualmente. Mas,
olha só, é o pleonasmo. Não é pleonasmo, isso?
É redundância.
Redundância, é verdade.
Eu consegui visualizar o meu sucesso em termos amplos, não só de dinheiro, mas em construir uma empresa com os meus melhores amigos, poder ajudar os meus melhores amigos, poder ajudar os doguinhos, poder ajudar a minha família. A hora que eu coloquei isso daí num gráfico, eu bebi um pouco de uísque para ela plotar esse gráfico na minha cabeça.
Eu tô
vendo. Hora que eu consegui fazer uma análise de progresso temporal na minha cabeça, de como eu progredi em termos amplos, não só financeiramente, eu falei, putz, eu sou muito mais rico do que o cara que falou, ah, por que que você acredita nesse cara se ele não tem nem 10 milhões investidos, sabe? Falaram isso esses dias.
Trouxa.
Então, mas é que se você for ouvir todo mundo, você perde a sua essência e você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Eu já falei isso aqui no podcast. Quando eu tinha menos dinheiro e eu tinha um canal, eu tinha alguma coisa em termos de conhecimento muito próxima do que eu tenho hoje. Só que hoje eu tenho mais dinheiro. E aí, quando eu tinha pouco dinheiro, muita gente se identificava porque também tinha pouco dinheiro. E aí, quem tinha mais dinheiro falava, ah, mas por que eu vou acreditar nesse safado que tem 300 pouco. Mil investidos, 80 mil reais investido.
Uhum. Que pro mercado é pouco.
Que pro mercado financeiro...
Mas se eu tivesse isso, eu tava indo pra Califórnia.
Por isso você não tem.
Viver a vida sobre as ondas, ser artista de cinema.
Não, tudo bem, não tem problema
nenhum. E o meu destino é ser star.
Se você fica feliz assim, excelente. Então, julgavam porque eu tinha menos dinheiro, mas eu tinha algum conhecimento. Então eu falava, ah, não acredite nesse pobre. Eu montei empresa, fui mostrando meus aportes, né, os investimentos que eu fazia. E aí foi dando certo. E aí a pessoa que tinha pouco dinheiro, que me seguia desde o começo, falava, ah, perdeu a essência.
Que se identificava com você.
Que se identificava, falava, perdeu a essência. Não, a essência sempre foi a mesma. O dinheiro, ele só potencializa... Ou não, despotencializa, não sei qual que é o antônimo. O dinheiro ele só potencializa quem você é. Então, quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu agrado o porteiro, mais a caixinha que eu dou no restaurante, mais eu ajudo as causas animais, inclusive ajudei hoje. Porque isso potencializou quem eu já era. E eu não acredito que eu sou um grandíssimo pau no cu. Então, assim, o dinheiro, ele é uma ferramenta, cara. Eu sempre faço essa... Sempre faço, não. Acabou de vir da minha cabeça.
Sim.
O dinheiro, ele é tipo uma faca de dois legumes. A luz anal de vagalume que ilumina meu sofrer.
Cara, eu adoro confidencializar Nossa! Coisas, cara. Que... Não, mas...
Arquivo confidencial.
A partir de agora, galera. Lucimara Paris, meu. Mas, cara, nesse ponto, as pessoas têm um conceito equivocado em relação a você.
Ô, louco.
Porque você é um cara que quer muito... Não, você é um puta de um idiota, mas você quer muitas coisas.
Eu sou um idiota bem intencionado.
Não, totalmente bem intencionado.
Totalmente idiota.
Não, totalmente bem intencionado. Mas às vezes eu acho que você almeja ambições que, ao meu ver, são meio fora da caixa e que não precisa em relação a valores. Mas Sim. tudo bem. Porém... É uma confidencialização Nossa. Muito...
Gente!
Olha que isso!
Olha que isso!
Mas enfim, tipo, mano, a gente tá transformando o nosso projeto agora, a gente tá expandindo.
Uhum.
Aí, nós falamos muitas besteiras, a gente sabe levar aqui, a gente consegue fazer um conteúdinho ok pra moçada.
Uma bosta, né?
Não, mas a galera
mas
gosta.
Mas é uma bosta sincera.
Sim. E aí a gente não manja de vídeo, de formatação, de edição, de YouTube mesmo, um cara a fundo. E aí nós,
YouTube nós... mesmo não sou eu, é isso?
Não, mas de algoritmo. Você é um cara que sempre foi no flow, você foi do seu feeling e você fez acontecer.
Eu não fui no flow, tô esperando ser convidado.
É, mas você entendeu o que eu quis dizer.
Sem dúvida.
E aí nós chamamos um rapaz para trabalhar conosco.
O Rick?
Sim, ele que trabalha numa emissora de TV, que não vamos falar qual é.
Que não é do pastor?
E lei do bispo. Mas enfim, vamos cortar isso. Mas o que acontece? Quando a gente negociou para trazer o cara para trabalhar com a gente, mano, o podcast traz ideia, é um negócio que tá indo legal, tá, mas dinheiro a gente ainda não viu, vamos ser sinceros.
Nesse projeto não.
E aí agora a gente quer expandir, a gente quer profissionalizar o projeto, e aí nós chamamos o nosso grande amiguinho, e aí eu falei, Pete, quanto a gente dá para ele? E aí eu falei um número. Do projeto, vamos dividir e tal, não sei o quê.
Você falou 2%.
Ao mês.
Aí eu falei, 2% de nada é nada.
Não, mas aí foi interessante, porque eu falei, Pete, você acha que a gente dá um número X pra ele?
Uhum.
E aí você falou assim, não, cara, se os três estão querendo fazer o projeto, se os três estão afim, vamos dividir em três.
Lógico.
Porque assim, se a gente meter a cara e fazer acontecer, os três vão se dar bem. Então, isso faz também com que um incentive o outro a correr mais, pra gente levar cada vez mais episódio, pra gente não ficar semana sem postar, pra gente fazer acontecer, porque, cara, é uma delícia fazer isso aqui.
Sim.
Só que hoje, isso aqui é um produto. Tem pessoas vivendo disso. Sim. Então, por que a gente faz... Tipo, a gente vai continuar fazendo do coração, da vontade, com o maior tesão da porra, só que a gente quer fazer direito.
Uhum.
E quem entrar pra somar, quem chegar pra somar, vai participar de uma maneira justa. E aí eu volto na questão da essência. Você quer ter um carro de $1 trilhão? Eu acho meio maluquice. Só que se você tiver um carro de $1 trilhão com a mesma percepção de compartilhar, de ser esse cara e tal, aí o jogo tá ganho. Aí é sinal que o bagulho deu certo.
Sim, sem dúvida. E é muito ruim quando você tem... porcentagens diferentes, porque se que, tá todo mundo também com a mesma predisposição. O meu problema não é quando dá certo. Se dá certo, eu tenho 40%, você tem 40%, e o Rick, suponhamos, tenha 20%,
sim.
Tudo bem, os 20% dele vai ser muito dinheiro quase que da mesma forma, se der muito certo. Mas o mais legal é você estabelecer a mesma proporção, a mesma porcentagem, para que se bater na parede e der merda, todo mundo fale, ó, eu tenho minha parcela de culpa igualmente por Sim. não ter dado certo. Porque na bonança é muito fácil você distribuir os lucros. Você pega uma empresa bilionária, ninguém vai falar, ah, o CEO ganhou 50 milhões, o vice-presidente ganhou 40 milhões. O vice-presidente não vai chegar lá e dar um soco na cara do CEO.
Tá todo mundo bem.
O que você faz com 50 milhões, você faz com 40 milhões. Agora, quando cada um colocou, suponhamos, 10 mil no projeto, e o cara que tinha menos porcentagem colocou menos no projeto, se der errado, você vai falar, também você colocou menos? Aí ele vai falar, também eu tinha menos a ganhar se desse certo. E aí vira uma bolota de neve que não leva a lugar nenhum.
Um podcast do Maurício Meirelles, ele tava falando uma coisa exatamente isso. Que ele tava conversando com um barbeiro e tal. E ele falou, cara, o cara tem um pensamento muito capitalista, que nem é o meu, que no caso do Maurício.
Ele é o Boulos, não é?
É bem parecido. E ele falou, mas eu achei foda, porque ele falou assim, Maurício, eu não ligo de você ganhar 100 mil, desde que eu ganhe 10 mil. No sentido de que assim, mano, se todo mundo tiver bem, a gente não tem do que reclamar.
Sim.
Entende?
Sim.
O foda é o cara que mesmo...
Que ganha 100 reais.
Não, mesmo ganhando um salário de 10 mil, acha ruim que o brother dele vai ser promovido e vai ganhar 11 mil.
Sim.
Aí é foda.
É porque com o brother não se compete. Era
não,
esse...
ou até o vizinho, o cara que não é tão amigo dele, mas tipo
aquele
só
vizinho
que o cara tá ganhando mais...
Aquele vizinho que quando você troca de carro fala, sabia que ele mexia com droga.
Por mais que ele tá bem, ele se incomoda do outro tá melhor. Tem isso?
Tem. Mas gente assim... Cara,
e aí,
eu já conheci algumas pessoas que têm muito dinheiro.
Você já conheceu o Joe Claude Van Damme?
Não, não, porque ele não tem muito dinheiro.
Tem.
Óbvio que tem. Todas as pessoas que eu conheci que têm muito dinheiro, eles têm uma qualidade em comum. Eu achei que era trabalho, eu achei que era várias coisas. Número de horas trabalhadas, alguma coisa assim. E não tem. A pessoa que ela é muito bem sucedida, ela torce pelo sucesso dos outros, que é mais ou menos o que eu tava falando sobre os meus sócios da Inside quando eu quis criar o canal. Você fala, não, é o que você quer fazer e é o que você é bom e eu acho que vai dar certo. Manda
mas
pau.
Mas aí eu ia levar pro outro lado.
Por quê?
Porque eu acho que a gente tá tratando muito esse paralelo. Mas o cara que é feliz, você tá falando do cara que tem muito dinheiro, e eu concordo nesse ponto. Ele torceu pelo outro. Mas o cara que é muito feliz, ele também torceu pelo outro. Porque o cara que tá bem consigo mesmo, ele fica... Por mais que ele esteja desfavorecido, às vezes o cara tá até desempregado. Mas se ele tá procurando um emprego, dando o melhor dele, indo atrás, e ele tá feliz com a procura dele, com a busca dele...
A felicidade é isso.
E aí,
é isso.
E ele... O cara, ó, isso é foda. Às vezes o cara tá procurando trampo, a mina tá procurando trampo, não acha tal, mas a prima dela arruma um trampo, ela fala, pô, minha prima já tá empregada, agora só falta eu, mas tô feliz pra caralho por ela.
Eu acho que ela não tá competindo com ninguém, ela tá competindo com ela mesma, que é a melhor competição que tem.
E esse que é o caminho. E gente feliz não fala mal de ninguém, gente feliz não atrasa ninguém.
Não dá tempo.
E uma coisa que as pessoas não pararam pra pensar, mas isso é foda. Gente feliz não fica doente, velho. Porque gente feliz... Cara... Não sei, eu posso estar muito enganado. Mas não. O câncer, as doenças, as pessoas que eu convivi que ficaram doentes, que enfim, estavam com a cabeça cheia de coisa, estavam preocupadas, estavam acumulando... Não sei, mano. É claro que existem...
Não, mas é estatístico.
Mas assim, gente feliz não passa
não dá
perrengue,
chabu,
velho.
Não dá chabu.
Não passa perrengue. Eu acho que é muito mais questão de perspectiva. De às vezes as coisas não estão dando certo. Tá dando tudo errado. Mas olha como uma fase, assim como a fase boa vai passar, porque nem todo dia é sol, tá ligado?
Sim.
Outro dia vai chover e vai relampejar e o Dr. Vitor vai falar raios e trovões.
Sim.
Assim como a fase boa passa, a fase ruim também passa. Então assim, quem é legal...
Fica aberto a mais oportunidades.
Exatamente, só que criança é legal.
Nem todas.
Não, você entendeu o que eu quis dizer. A criança nasce pura. O coração é puro no início, velho. E aí o mundo e as situações e a educação e o universo que cada um vive, que é muito presente e pode, às vezes, manipular a pessoa ou favorecer a...
Não muda a personalidade.
Eu não sei qual que é a palavra que eu queria dizer.
Você tem um vocabulário bem limitado.
Bem limitado. Mas assim, tipo... A criança nasce pura e a essência tá lá. Então, tipo, resumidamente...
As pessoas, elas vão se permitindo virarem cuzonas com o passar da
exatamente.
Vida.
Exatamente.
Essa é a minha percepção.
Sim. Vamos encerrar isso aqui?
Então, acho que tem que voltar... É o que você falou, cara. Acho que toda criança nasce majoritariamente bem intencionada.
Total, pura.
O mundo corrompe um pouco e, às vezes, as pessoas, conforme vão crescendo, vão se permitindo... Ser corrompidas.
Sim.
Não permita se corromper pelo sucesso ou pela fama, porque não vai ser passageira. Você vê pessoas que têm carreiras e não one hit wonders. Não.
Puta, pessoas, foda,
né? Não one hit wonders. Essas pessoas, elas podem ter até... E quando você tem um sucesso que você dispara nos charts, você dispara lá na Billboard, e aí a sua segunda música fica em último, você vai ser o cara mais infeliz do mundo. Por quê? Porque você se vendeu, sua alma pra atingir o sucesso, e ele não foi duradouro porque você não teve essência.
E se você se lembrar que há pouco tempo atrás nenhuma música você tinha, aí você volta a ficar feliz.
Tem essa vantagem.
Você nem sabia fazer música agora, tá em último, tá, mas você já sabe fazer música. E aí você pode se fazer outra melhor.
E aí você pode se inspirar no Gleif Brawley.
O Gleif Brawley é um grande cara. Joga ele no YouTube. Gleif Brawley. Cantando... Como é que é aquela música?
Não sei. É ruim.
Aquela...
Não dá ali, gente. Another Brick.
On the Wall.
Another Brick in the Wall, man.
É maravilhosa. Vamos encerrar, Piteira.
Um beijo pro Eduardão.
Eu não sei se quando esse episódio for pro ar, que provavelmente vai ser na próxima semana... A gente já vai ter os vídeos lá. Espero que sim. Mas caso não, cara, na moral, a gente não fez vídeo, mas esse episódio deu um caldo, né?
Deu pano pra manga.
Deu. Acho que o cara que ouvir vai gostar dessa patifaria.
Ausências confirmadas.
Sim. Volto a dizer, as presenças do próximo episódio, eu não sei, mas as ausências já garantimos. Quem não vem?
Quem não vem? Não sei. Não, eu vem, que te Pete? Perguntei.
Você que é o nosso...
Eu que te perguntei, ô trouxa.
O pior que dessa vez eu não leio, eu não pensei em ninguém, acredita?
É porque você bebeu menos.
Mas enfim, quem não vem?
Quem não vem?
A atriz Eva Vilma. Tá, quem não vem mais, Piteira?
É, Ronaldinho Gaúcho não vem.
Ronaldinho Gaúcho. Sabe quem não vem também, levando pro lado futebolístico?
É.
Marcelinho Tapioca.
O Ronaldinho Gaúcho não vem porque ele conseguiu entrar em outra pirâmide financeira e...
Não conseguiu alvará.
Acabou perdendo mais dinheiro ainda. Que, sabe quem entrou nessa pirâmide financeira também?
Sim.
O Sérgio Malandro.
É sério, não vem, Serginho?
Perderam todo o dinheiro, não tem dinheiro para pagar o Uber. Então não vem também.
Mas o Sérgio Malandro, ele... Ah, não, quem vai de táxi é a Angélica, né?
É, sim, sim.
Enfim, vamos encerrar por aqui então. Cara, eu adorei isso aqui.
Uhum.
Eu te amei. Você me amou? Um beijo.
Que bosta. Desculpem ter trazido o Alan.
Pode ir.
Esse podcast vai virar o meu podcast a partir do próximo episódio. É nóis!